Hoje, quinta-feira, 13 de julho de 2023, nas quintas-feiras, a gente conversa com o Sérgio Turra, aqui no programa Conectado. Oi, Sérgio, bem-vindo. Tudo certo por aí? Como é que está Porto Alegre? Depois de todas essas informações e problemas verificados, né, em função do clima. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio Alvorada. Ana, antes de eu falar sobre isso e de outros assuntos, eu quero aqui registrar com muito pesar o meu sentimento, meu sincero sentimento pelo falecimento do Nelson Paese. Então, a família dele, meu carinho, o desejo de muita força e fé. Nelson foi um grande amigo, um parceiro leal, me acompanhou, me incentivou na minha caminhada política, não é? Foi também uma pessoa que se envolveu com a comunidade, pertenceu a um time que até hoje colocou o Marau em evidência, que foi campeão estadual de futsal a Perdigão. Então, a família do Nelson, meus sinceros sentimentos, força e fé. Ana, Porto Alegre, muito vento, né? Agora sem chuva, mas muito vento e alguns estragos acontecendo, interrupção de vias, tem muita árvore nas ruas também, não é? Porque Porto Alegre é uma cidade muito arborizada, então com esse vendaval, com ciclone, nessa época isso é muito comum de acontecer, e também em alguns lugares, Ana, a queda de luz. Mas no mais, graças a Deus, nem perto do outro ciclone que passou.
Que bom, por aqui também tudo sob controle, alguns locais aí com passagem interrompida em função das estradas obstruídas, mas graças a Deus apenas esse tipo, né, de relato sendo realizado, verdade. Sérgio, e os assuntos então que você tem para a gente
hoje?
Olha,
Ana, vamos falar exatamente sobre isso, sobre uma parte de tudo isso que a gente está vivendo, que é esse excesso de chuvas também, não é? E nós, volta e meia, seguido, nós falamos, nós sofremos muito com a estiagem, não é? Com a falta de chuva. Isso não é uma raridade aqui no Rio Grande do Sul. E toda vez que acontece isso, se fala muito em irrigação, em programas para reservar água, etc, etc. Mas, infelizmente, Ana Lúcia, até aqui, o que a gente tem visto é muito pouca ação. Toda essa chuva em excesso, ela causa estragos, ela é absolutamente desperdiçada, a não ser, obviamente, que nos mananciais, né, nos nossos rios, que precisam ter volume também. E então a gente está perdendo uma oportunidade de ouro, de nesse período de chuvas, poder fazer algo para depois minimizar situações de seca. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse tema tem que ser priorizado de verdade. Não é apenas a irrigação, é também, e muito a irrigação. Mas para irrigar, obviamente, que você precisa ter reservatórios de água. Aí nós precisamos flexibilizar a legislação. Aí o Ministério Público tem que ser menos radical, porque muitas vezes a interpretação ela é radical, ela é naquele sentido de que o produtor é o agressor do meio ambiente. Então, se você for fazer algo para reservar água perto das áreas de preservação permanente, você tem contra si um crime ambiental, o que é um absurdo. Você poder preservar água, você poder até fazer um serviço de utilidade pública, não é? Tem a Agência Nacional de Águas, tem a previsão do produtor de águas, você pode receber por isso. São essas coisas que nós deveríamos, quando eu digo nós é poder público, iniciativa privada, nos unir para encarar depois outros períodos e até para minimizar os estragos nessa hora, porque essa chuvarada em excesso sendo canalizada para locais de armazenagem de água, sem dúvida alguma, não tenho dúvida, até porque fiz um estudo no início do meu mandato, lá em 2015, sobre o uso consciente estratégico da água na agricultura, e pegamos modelos de vários lugares nesse sentido, de reservatórios, sejam eles açudes ou outros com materiais produzidos, né? Não necessariamente na terra, enfim. E para isso o Estado também tem que fazer a sua parte, o Estado em todo o seu aparato, Ana. Não só a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural, por exemplo, a de obras junto, os bancos estatais, estudarem programas, estudar algo que possa colocar a iniciativa privada como parceira para financiar. Eu sempre me lembro aqui do PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, né? Que para tentar corrigir uma vergonha histórica do Rio Grande do Sul, criei uma lei que virou um programa de Estado que tem na iniciativa privada o seu financiador através dos impostos, né? Então, algo nesse sentido precisa urgentemente ser feito, Ana, para que a gente não sofra no verão e depois agora no período de chuvas, né? E a época de consertar o telhado, como dizia, Kennedy, é quando faz sol. Então, agora é a época de fazer isso, porque senão daqui a pouco a gente esquece, choveu bastante, vamos esquecer, nós não temos mais problema de com águas aqui no estado, e isso não é uma verdade. Então, Ana, eu queria focar muito nisso. E mais, o estado agora, fruto da privatização da Corsan, que lá atrás já havia sido confirmada, mas só agora o estado está podendo assinar o contrato, vai ter dinheiro para poder, paralelamente àquilo que a empresa privada que vai assumir a Corsan e ela vai fazer aquilo que o Estado não fazia, não é? O Estado vai ter recursos para poder investir em escolas, investir em rodovias, etc., fazer aquilo que o Estado precisa. Mas um pouco disso também o Estado precisa reservar para fazer urgentemente algo para que a gente possa armazenar esta água que é desperdiçada.
E bastante mesmo. Sérgio,
Exato.
algum outro assunto que queira trazer para a gente também hoje?
Olha, Ana, eu vou trazer um assunto que me deixou muito feliz. Eu recebi ontem, direto do Canal Rural, uma matéria que eles fizeram há pouco tempo atrás, se não me engano, dia 10 de julho, colocando a redução de crimes, especialmente de abjeto, no estado do Rio Grande do Sul, em evidência em termos nacionais. Foram mais de 32%, se não me engano, 32,8% de redução do último ano para cá, e está estabelecendo agora os melhores registros da última década. E eu fico muito contente porque, enquanto deputado, criei uma frente parlamentar de combate aos crimes agropecuários, a primeira até então na história, e fruto do nosso trabalho, levamos ao governo do estado, na época, a ideia da constituição das delegacias especializadas para combater os crimes rurais, que foi acatada, foram as pioneiras no país e agora a gente vê os frutos disso sendo colhidos pela ação das delegacias especializadas, obviamente que em consórcio com a brigada militar, enfim, a segurança rural num país do agro, num estado do agro, precisa ser sempre valorizada. E quando a gente tem ações nesse sentido, quando o poder público acredita e investe, e aqui é que está, também precisa investir mais ainda, até porque tem delegacias agora, e eu sempre dizia, precisa haver um link com a esfera nacional, né? Precisa ter uma política pública no país do agro, de segurança rural, e em nível de país nós não temos, mas vários estados já estão adotando o nosso modelo, o modelo gaúcho, né? Então eu fico muito feliz e quero compartilhar com todos, porque afinal de contas, todos foram responsáveis pela minha estada na Assembleia Legislativa, né? Então, como é bom a gente ver o fruto do trabalho acontecendo. É para isso que me propus a participar da vida pública. Então, encerro o meu comentário trazendo esses dados, né, que são concretos, e é o Canal Rural que está divulgando, né, está publicizando todos esses números, servindo o Rio Grande do Sul como modelo para outras terras nesse quesito.
Legal, Sérgio, eu te agradeço pela disponibilidade de mais uma vez estar conosco aqui no programa. Um abraço.
Um abraço, Ana Lúcia. Vamos em frente, boa semana e muita fé na vida e muita fé no trabalho sempre. Até a semana que vem.
até semana que vem. Agora é 8h20, 9 graus aqui no centro de Marau.